Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Mariana Franco Teixeira e hoje vamos falar sobre o ensaio Memória e Identidade Social, de Michel Polak. Michel Polak era formado em sociologia e trabalhou como pesquisador do Centre National de la Recherche Scientifique. Seu interesse acadêmico concentra-se nas relações entre política e ciências sociais. O ensaio Memória e Identidade Social foi publicado na revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, volume 5, número 10, em 1992. O autor trata do problema da relação entre memória e identidade social, em especial das histórias de vida, ou seja, da história oral. Michel Polak ainda diz na página 201 que, abre aspas, a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente, submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, se destacamos como característica flutuante, mutável, da memória, tanto individual quanto coletiva, devemos lembrar também que na maioria das memórias existem marcos ou pontos relativamente invariantes, imutáveis. Fecha aspas. Na página 202 diz que, abre aspas, além dos acontecimentos e das personagens, podemos finalmente arrolar os lugares. Existem lugares da memória, lugares particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser lembrança pessoal, mas também pode não ter apoio no tempo cronológico. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, esses três critérios, amolecimentos, personagens e lugares, conhecidos direto ou indiretamente, podem obviamente dizer respeito a acontecimentos, personagens e lugares reais, empiricamente fundados em fatos concretos, mas pode se tratar também da projeção de outros eventos. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, além dessas diversas projeções que podem ocorrer em relação a eventos, lugares e personagens, há também o problema dos vestígios datados da memória, ou seja, aquilo que fica gravado como data precisa de um acontecimento. Fecha aspas. Na página 203 diz que, abre aspas, temos uma primeira caracterização aproximada do fenômeno da memória. A memória seletiva. Nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado. Fecha aspas. Na página 204 diz que, abre aspas, a memória organizadíssima, que é a memória nacional, constitui um objeto de disputa importante. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, a memória é um fenômeno construído. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, os modos de construção podem ser tanto conscientes como inconscientes. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, que em todos os níveis a memória é um fenômeno construído social e individualmente. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. Fecha aspas. Na página 206, diz que, abre aspas, a memória especificamente política pode ser motivo de disputa entre várias organizações. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, em relação à herança do século XIX, que considera a história como sendo, em essência, uma história nacional, podemos perguntar se a função do historiador não terá consistido, até certo ponto, nesse trabalho de enquadramento visando a formação de uma história nacional. Este fenômeno é mais claramente acentuado em países cuja unificação nacional se deu tardiamente e onde a ciência histórica tinha uma tarefa de unificação e manutenção da unidade. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, além do trabalho de enquadramento da memória, há também o trabalho da própria memória em si. Ou seja, cada vez que uma memória está relativamente constituída, ela efetua um trabalho de manutenção, de coerência, de unidade, de continuidade da organização. Fecha aspas. Na página 207, diz que, abre aspas, aquilo que a sociologia chama de identidades coletivas, por identidades coletivas, estou aludindo a todos os investimentos que um grupo deve fazer ao longo do tempo. Todo o trabalho necessário para dar a cada membro do grupo, quer se trate de família ou de nação, o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência, fecha aspas. E diz que, abre aspas, o trabalho do historiador faz-se sempre a partir de alguma fonte. É evidente que a construção que fazemos do passado, inclusive a construção mais positivista, é sempre tributária da intermediação do documento. Na medida em que essa intermediação é inescapável, todo o trabalho do historiador já se apoia numa primeira reconstrução, fecha aspas. Na página 208, diz que, abre aspas, a história oral nos obriga a levar ainda mais a sério a crítica das fontes. E na medida em que, através da história oral, a crítica das fontes torna-se imperiosa e aumenta a exigência técnica e metodológica, fecha aspas. Na página 209, diz que, abre aspas, a história tal como a pesquisamos pode ser extremamente rica como produtora de novos temas, de novos objetos e de novas interpretações. A história está se transformando em histórias parciais e plurais, até mesmo sob o aspecto da cronologia, fecha aspas. Na página 212 diz que, abre aspas, a história oral permite fazer uma história do tempo presente, e essa história é muito contestada, há vários tipos de hostilidades, fecha aspas. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC e o nosso canal no YouTube, o APCC Brasil, e curta nossa página no Facebook, APCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.